Temos bastante trabalho hoje para falar um pouco a respeito de Tisha B'Av, dia 9 de Av. Então, antes de mais nada, Tisha B'Av é um dia de jejum, mas é um jejum mais rigoroso do que os demais jejuns, logicamente, exceto Yom Kippur, que é mais rigoroso, porque é da Torá. Mas Tisha B'Av é um jejum de 24 horas, 25 horas, de pôr do sol até a saída das estrelas do dia seguinte. No caso, começa amanhã, fim da tarde, segunda-feira, fim da tarde, e termina na terça à noite. Ao longo desse dia, essas 24 horas e meia, 25 horas mais ou menos, não se pode comer nada, não se pode beber nada, não se pode lavar, a não ser que a pessoa sujou alguma coisa, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Não se pode passar óleos, perfumes e etc. Não se pode calçar sapatos de couro. Não se pode ter relações conjugais. Então, antes de começar o próprio jejum, na véspera do jejum. Na véspera do jejum se costuma rezar a reza de Minhá mais cedo, para que se possa comer a refeição próxima do jejum, a última refeição, chamada Seudah Mafseket, bem próximo, de fato, da entrada do jejum. Você reza Minhá mais cedo, e depois disso, se faz essa refeição. Nessa refeição, Seudah Mafseket, não tem nada a ver com a refeição que se faz na véspera de Yom Kippur, que é uma refeição festiva. É outro esquema totalmente. Nós estamos falando aqui de uma refeição extremamente triste. E por isso se come pão, refeição. Não se come mais do que um cozido. Uma coisa só cozida nessa refeição. E o que não é cozido pode comer à vontade. Então, se você vai fazer uma refeição de leite, pode comer queijos, pode comer salada, pode comer fruta. E uma coisa só cozida. Geralmente o costume é que se pega como alimento cozido ovo duro. Por que o ovo duro? Porque o ovo é alimento de enlutados. E nós estamos, neste momento, demonstrando de uma forma bem mais clara o nosso luto pela destruição do Beit HaMikdash, do templo. E por isso, se come essa refeição num lugar baixo, assim como se senta ao longo do Tisha B'Av, assim como alguém que está sentado no Shiva, senta num lugar baixo, não se faz uma refeição com várias pessoas juntas para acabar tendo que fazer zimun no convite para o Birkat HaMazon. Cada um senta num canto separado e independente. Não é um momento de festa, muito pelo contrário. E se come pão, se come o ovo, se costuma mergulhar o ovo em cinzas. Queima um papel, queima alguma madeira, o que for. E se mergulha ele nas cinzas. E obviamente que essa refeição deve ser terminada antes do pôr do sol, para que a pessoa termine antes de começar o jejum. E também, antes de começar o jejum, tem que já tirar os sapatos, os calçados de couro, e trocar por calçados que não são de couro. No caso aqui, esse ano, o pôr do sol é 17h42 e, por conseguinte, deve-se terminar de comer até 17h42 e tirar os sapatos de couro antes desse horário. Se a pessoa, quando está sentado já para fazer o Birkat HaMazon, vai querer, ainda dá tempo, ele está terminando a refeição 15 minutos antes do pôr do sol, 5h30 ou antes, e ele vai querer ainda tomar uma água mais próximo, assim, a última água, ele deve pensar antes do Birkat HaMazon que ele não quer ainda que comece o jejum, porque ele ainda vai comer ou beber alguma coisa depois. E aí pode beber essa água, mas não se faz refeição nenhuma após essa refeição. Essa é a última refeição feita antes do jejum. Logicamente, quando falamos que não se come mais com cozido, isso não quer dizer que não é para comer direito nessa refeição para poder aguentar o jejum. Muitas pessoas fazem antes dela uma outra refeição, mas não colado, porque não dá para comer assim seguido. Mas um pouco antes, uma hora antes, uma hora e meia antes, sei lá, come um pouco mais para poder, aí sim pode comer tudo, vários cozidos, o que for. E nessa refeição próxima já do jejum, o pessoal come só pão com ovo e já é suficiente. Quais são as coisas que aconteceram em Tisha B'Av? Na realidade a lista é bem extensa. Muita coisa aconteceu ao longo das gerações, mas o Talmud traz as cinco coisas que aconteceram até então, que é o dia que voltaram os espiões no deserto, e o povo se enlutou e começou a fazer bagunça por causa disso, e acabaram morrendo todos os anos. Nessa data morriam as pessoas que completavam 60 anos no deserto, como nós vimos para Shá não faz muito tempo sobre esse assunto. O primeiro templo foi destruído nesse dia, o segundo templo foi destruído no mesmo dia, a cidade de Beitar foi também dizimada após a destruição do templo, isso bastante tempo depois. E o lugar onde foi construído, onde estava o templo, foi arado e totalmente apagada a lembrança da existência de um templo naquele local, que foi justamente isso feito de propósito para apagar a lembrança da estadia dos judeus naquele local, no Monte do Templo, que está agora nas últimas manchetes em todos os jornais, as polêmicas que vão e voltam o tempo todo. E, infelizmente, isso demonstra o quanto nós estamos no exílio, que o lugar mais sagrado, o lugar onde foi construído o templo, é desconsiderado por todo mundo. As pessoas falam, o UNESCO vota um monte de absurdos a respeito, e assim por diante. Deixaremos as políticas de lado. Depois disso aconteceram mais muitas coisas nessa data. Teve expulsão da Inglaterra no século XIII, teve expulsão dos judeus, a famosa expulsão da Espanha com a Inquisição, também foi nessa data. A Primeira Guerra Mundial iniciou no dia 9 de Av, e assim por diante. Muitos pogroms aconteceram nessa data, uma data extremamente triste, e por isso essa rigorosidade do dia e dos pontos que nós falamos antes. Então, não se pode comer e beber, logicamente, que alguém que por motivos de saúde precisa comer, ou precisa beber, ou precisa tomar remédios, etc, etc, deve antes consultar um rabino como proceder, e o que ele pode, como ele pode fazer, se precisa comer, o que ele pode comer, como pode comer, etc. Durante esse dia não se lava, quer dizer, não se pode tomar banho, obviamente, e não se pode sequer lavar as mãos por prazer. Se a pessoa sujou a mão ou qualquer outra parte do corpo, precisa ser limpa porque está suja, ele pode, obviamente, limpar. Não se passa óleos, não se passa perfumes. Tudo isso deve ser colocado antes de Tisha B'Av, se é que a pessoa quer passar, mas no Tisha B'Av em si não pode. Remédios que eventualmente a pessoa precisa passar, não tem problema, são remédios. Calçar sapatos de couro, também são proibidos sapatos de couro, apenas sapatos de couro. Todos os demais acessórios de couro são permitidos, mas o sapato não pode conter absolutamente nada de couro. Também é proibido ter relações conjugais, e nesse dia aplicam-se as leis entre marido e mulher, como as leis de quando ela está no seu estado de impureza, não se tem nenhum contato físico nesse dia. Também, como nós falamos antes, a seudá mafseket, a refeição que vem antes do jejum, já é feita num lugar baixo, mas durante as primeiras horas, ou seja, desde o pôr do sol do dia, no caso amanhã, segunda-feira à tarde, até terça-feira, na metade do dia, não se pode sentar em lugar alto. Então, sempre que a pessoa vai se sentar, em banquinho baixo, cadeirinha baixa, ou até, eventualmente, no chão, não diretamente no chão, em cima de alguma coisa, mas se senta assim ao longo desse período, primeiro período de Tisha B'Av, quer dizer, noite e manhã. À tarde já é permitido se sentar em lugar alto. No caso, esse ano, a metade do dia é meio-dia e 13. A partir do meio-dia e 13, pode se sentar, horário de São Paulo, pode se sentar em lugar alto. As exceções são, obviamente, uma pessoa de idade que não consegue sentar no lugar baixo, vai sentar no lugar alto. E no caso em Shacharit, quando a pessoa levanta, ergue o Sefer Torah, faz a Hagbah do Sefer Torah, essa pessoa senta no lugar alto pela honra do Sefer Torah. O resto, todo mundo senta em lugar baixo. Ao longo do dia de Tisha B'Av, deve-se evitar trabalhar para não desviar a atenção do luto, especialmente até o meio do dia, quer dizer, até meio-dia e 13, se evita trabalhar e ler outras coisas, e etc. É para a pessoa focar, de fato, na destruição do templo, ler a respeito da destruição do templo, e sim lutar por ela, falar kinot, as lamentações. Ao longo do dia de Tisha B'Av inteiro, nas 25 horas, não se pode cumprimentar as pessoas. Assim como o enlutado não cumprimenta ninguém, e ninguém cumprimenta o enlutado, assim também Tisha B'Av não se cumprimenta. Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem oi, nem como vai, nem tchau. Não se fala nada dessas coisas. E isso vale para o dia inteiro. Se alguém que não sabe te cumprimenta, então você responde, mas de uma forma bem cabisbaixa, só um oi simples e segue. Ao longo do dia de Tisha B'Av, já se costuma isso também na véspera, a partir da metade do dia, quer dizer, segunda-feira à tarde já não se estuda assuntos alegres da Torá. A Torá alegra o nosso coração. Ao longo do dia de Tisha B'Av nós estamos tristes, então nós estudamos apenas sobre os assuntos tristes. Assuntos tristes quer dizer tanto o que o Talmud conta sobre a destruição do templo, as profecias de Isaías e Jeremias, que são bem pesadas, também podem ser estudadas nesse dia. E quando tem partes que são de consolo, não se estuda, se pula, deixa para estudar no dia seguinte. E pode-se estudar leis de luto, por exemplo, de forma geral, as leis de Tisha B'Av, referentes a Tisha B'Av, tudo isso se estuda, mas sempre focando na tristeza e na destruição do templo. Atfilá, a reza na noite de Tisha B'Av, se reza a reza de Arvit, com luzes diminuídas na sinagoga. Se tira a parochet, a cortina do Aron HaKodesh, fica sem, até a metade do dia. Então, para a reza de Minchá já tem novamente a parochet, a cortina. E depois que termina a reza de Arvit, se senta todo mundo em lugar baixo e se lê a Megilat Eichá, a Megilá das Lamentações. E depois disso tem algumas kinot curtas, que se fala e se lamenta sobre a destruição do templo. Na reza de Shacharit, detalhe extremamente importante, a reza de Shacharit de Tisha B'Av não se reza com Talit e Tfilin. Se coloca Talit e Tfilin apenas à tarde, apenas após meio-dia e 13. Por quê? Porque também Talit é mencionado como algo de beleza, o Tfilin, e nesse momento não tem beleza, não tem, só tem tristeza e luto. Então, por isso, de manhã não se reza com Talit e Tefilim. E o Hazan fala a reza de Aneino. Todo mundo fala isso na reza de Minha. De manhã tem leitura da Torá. Se lê um trecho da Parashá dessa semana mesmo, que Tolid Banim, que fala quando aparecer os seus filhos, quando ter os seus filhos, e eventualmente vão se desviar do caminho, o que pode acontecer. Depois tem uma Haftarah também, do capítulo 8 de Jeremias, que também fala sobre essa destruição, infelizmente. E a reza de Shacharit termina depois de Ashrei Uvaletzion, inclusive no Uvaletzion se pula o segundo versículo, e ali termina já praticamente a reza de Shacharit, fala além em seguida. Não se fala em Keloqueno, não se fala ao cântico do dia de manhã. E na reza de Shacharit se fala também Kinot, as lamentações. Esse é um livrinho que se ajuntou vários e vários poemas que foram escritos ao longo de todas as gerações, desde a destruição do templo até os dias de hoje, lamentando sobre várias e várias destruições que teve ao longo das gerações, quer dizer, a destruição do templo, as cruzadas, bastante falando sobre as cruzadas, e sobre outros momentos. Inclusive tem também, na última geração, foram feitas também algumas kinot em relação à destruição do judaísmo da Europa, o Holocausto. Tudo isso se lamenta no Tisha B'Av, e kinot só se fala até a metade do dia também. A parte da tarde de Tisha B'Av já muda um pouquinho o clima, quer dizer, já não se fala mais lamentações, já não se sente em lugar baixo, e só. O resto ainda se mantém tudo até o final do dia. Para a reza de Minha, se reza bem mais cedo, tem que colocar talit e tefilin, se costuma falar o Shema com talit e tefilin. Depois temos que completar a reza que faltou da manhã, inclusive, e temos leitura da Torá como todo jejum à tarde, tem Haftarah como todo jejum à tarde, e temos Aneinu na reza de Minha, e também o trecho de Nachem. Na verdade, a ordem é primeiro Nachem, depois Aneinu. Nachem se fala na Brachá de Yerushalayim Irechá, pedindo para Deus consolar todos os enlutados por Yerushalayim e reconstruir brevemente o templo em Yerushalayim. E depois tem a reza de Aneinu pelo jejum. E assim termina a reza de Minha. E depois se reza a reza da noite, a reza de Arvid, já fim do jejum. E aí pode-se quebrar o jejum, que vai ser, no caso, este ano. Vamos ver quando que termina o jejum. Termina às 6 e 7, 6 e 8, mais ou menos, da noite, no horário de São Paulo. E, como nós falamos já outro dia, algumas regras ainda se mantêm de luto até o dia seguinte, quer dizer, quarta-feira, meio-dia e 13, que são o banho de prazer, ainda não pode, não se lava ainda roupa, não se corta cabelo ainda, e não se come carne e não se bebe vinho até amanhã seguinte, na metade do dia, meio-dia e 13. Como dizem nossos sábios no Talmud, todo aquele que se enluta por Yerushalayim vai merecer e ver a alegria de Yerushalayim, que de fato possamos brevemente ter o templo sagrado reconstruído e termos a divindade com toda a sua força e possamos servir a Deus da melhor forma possível.